número 4910, criação do Conselho Regional de Cultura dos Açores, apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD. Alerto para o fato que foi entregue e distribuído por todos uma proposta de substituição integral. É sobre ela que iremos debater e também será ela que irá à votação. Para a apresentação do diploma, tem a palavra, por parte do PSD, o Sr. Deputado José Andrade.
Senhoras e senhores deputados, senhora Presidente, senhora e senhores membros do Governo. Como bem diz o nosso povo, não há fome que não dê em fartura. Primeiro, o PSD propôs a criação de um Conselho Regional de Cultura nos Açores. Fizemo-lo no nosso programa eleitoral, em junho de 2012. Reafirmámo-lo no debate parlamentar do programa do 11º Governo Regional em dezembro de 2012. Formalizámo-lo no projeto de resolução submetido ao Parlamento em novembro de 2013 e agora presente a plenário. Entretanto, o Governo elaborou uma proposta de criação de um Conselho Regional de Cultura através de decreto regulamentar regional que lançou à discussão pública em dezembro de 2013. E, entretanto, a representação parlamentar do PCP propôs também a criação de um Conselho Regional de Cultura através de um projeto de decreto legislativo regional que deu entrada no Parlamento em janeiro de 2014. Temos, assim, que existem hoje três propostas diferentes, de três entidades diferentes, em três momentos diferentes e em três instrumentos diferentes para um mesmo objetivo final. Impõe-se, portanto, apresentar este projeto de resolução do PSD, evocando a sua pertinência e justificando a sua persistência, ou seja, porque o apresentamos e porque o mantivemos. Mas vamos por partes. O PSD formalizou este projeto de resolução que visa a criação do Conselho Regional de Cultura por três razões. Porque é uma necessidade do setor, porque é uma vontade dos agentes, porque é um compromisso eleitoral. Também aqui vamos por partes. Há hoje nos Açores conselhos regionais de caráter consultivo em todos os setores e para tantas áreas. Por exemplo, os conselhos regionais da juventude, do desporto escolar, do ambiente, do turismo, da agricultura, das pescas, da água, das obras públicas, da qualidade, da integração e cidadania, da concertação social, da concertação estratégica, entre outros ainda. A cultura, que é identitária na nossa região, transversal na nossa população e abrangente na nossa geografia, não tem ainda um órgão próprio em que possa fazer ouvir a sua voz representativa. Não se estranha, por isso, a intenção de criar um Conselho Regional de Cultura nos Açores. O que se estranha é que isso nunca tenha acontecido. Há, de facto, manifesta a necessidade de criar e instalar, e sobretudo de pôr a funcionar com regularidade, com eficácia e com consequências, um órgão capaz de reunir o setor para refletir, debater e influenciar. Isto não é um capricho político, é uma vontade generalizada. Foi suscitada num encontro de reflexão e debate sobre a situação atual e as perspectivas futuras da cultura nos Açores, que o PSD promoveu com mais de uma centena de agentes culturais da Ilha de São Miguel a 7 de fevereiro de 2012, no Coliseu Miquelense. E foi confirmada em quase uma centena de reuniões de trabalho que desenvolvemos já no âmbito parlamentar, ao longo do ano de 2013, com agentes e instituições culturais nas 9 ilhas dos Açores. A criação de um Conselho Regional de Cultura nos Açores era um objetivo suscitado ou apoiado por todos. Este objetivo ficou expresso no programa eleitoral do PSD como propósito de privilegiar uma gestão de parceria através de um Conselho Regional de Cultura. Mas este objetivo não constava no programa eleitoral do PS, nem consta do programa do 11º Governo Regional. Por isso, este objetivo motivou a apresentação pelo PSD de um projeto de resolução no Parlamento dos Açores. As nossas motivações estão bem fundamentadas e são bem intencionadas. Consideramos, por um lado, que os agentes culturais, sendo destinatários, devem ser também parceiros da política cultural do Governo Regional. Consideramos, por outro lado, que a definição e a implementação das políticas culturais devem ser partilhadas e potenciadas com os agentes do setor, desde institutos culturais e instituições museológicas, até bandas filarmónicas e grupos folclóricos. Consideramos também que importa criar e dinamizar um órgão representativo das diversas entidades públicas e privadas que desenvolvem a sua atividade nas diferentes áreas da cultura açoriana, desde a cultura popular até à criação contemporânea. Consideramos ainda que este órgão deve proporcionar a reflexão e debate sobre problemas e soluções da nossa cultura, com caráter consultivo, para melhor habilitar as opções setoriais do Governo Regional. Consideramos, por fim, que a sua criação se justifica plenamente como instrumento consequente de gestão de parceria, para acompanhamento permanente e ajustamento possível da execução das políticas governamentais de cultura já para os últimos 3 anos da presente legislatura. O nosso projeto de resolução visa, afinal, a criação e funcionamento de um Conselho Regional de Cultura como órgão representativo dos agentes do setor e como órgão consultivo do membro do Governo com competência na matéria para acompanhamento e aconselhamento das políticas oficiais da cultura açoriana. Face à proposta de decreto regulamentar regional que o Governo, entretanto, apresentou, poderia parecer redundante e até, porventura, insignificante, o Parlamento continuar a apreciar e a debater e a aprovar um projeto de resolução no mesmo sentido. Mas não o retiramos por 3 razões. Por respeitar os parceiros das entidades consultadas, por valorizar as competências da Assembleia Legislativa e por entender que o envolvimento parlamentar dignifica o próprio estatuto do Conselho Regional de Cultura. Desta forma, a criação do primeiro Fórum Representativo da Cultura Açoriana tanto resulta expressamente do parecer favorável dos agentes do setor, como fica politicamente ainda mais legitimada pela iniciativa impulsionadora do órgão máximo da autonomia dos Açores. A pertinência da nossa iniciativa foi reconhecida e ficou demonstrada na unanimidade de tantos pareceres recebidos pela Comissão Parlamentar dos Assuntos Sociais. Por exemplo, a Cooperativa Praia Cultural considera pertinente a criação de um Conselho Regional de Cultura nos Açores. O Instituto Histórico da Ilha Terceira acrescenta que a ideia afigura-se positiva na medida em que visa implementar o diálogo e a reflexão entre a administração regional e os agentes culturais, mormente aqueles que a não integram. E o Instituto Açoriano de Cultura entende mesmo que não se deve perder esta oportunidade de valorização do importante papel da cultura, assumindo-se claramente a necessidade de criação de uma verdadeira rede de agentes culturais que possa colmatar eventuais insuficiências individuais, fortalecendo o todo regional. Os agentes culturais já foram ouvidos e já se manifestaram. Têm agora a palavra os partidos políticos com representação parlamentar. Valorizando o esforço conjunto desenvolvido em comissão pelo PS e PSD e considerando as consequentes alterações pontuais que já foram, entretanto, formalizadas pelo proponente, podemos concluir que nesta matéria é mais o que nos une do que aquilo que nos separa. Certamente que todos concordarão com a criação de um Conselho Regional de Cultura nos Açores. Por isso, quando agora somos confrontados com a primeira oportunidade parlamentar de nos manifestarmos nesse sentido, devemos demonstrá-lo inequivocamente, por respeito aos agentes culturais e em benefício da cultura açoriana.
Obrigada, Sr. Deputado. Senhoras e Srs. Deputados, estão agora abertas as inscrições. Pergunto se há inscrições. Julgo não haver. haver inscrições. Senhor Secretário Regional, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Bom, com a partir desta apresentação que o Sr. Deputado José Andrade fez neste plenário, nós ficamos com a confirmação de que, de facto, a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores é um local de convergência. O Sr. Deputado referiu, até com alguma ironia, o facto de um momento para o outro, como disse, mais ou menos, apareceram várias iniciativas conducentes à concretização ou à criação de um órgão que toda a gente também, em princípio, achará que vale a pena e que é necessário. O Sr. Deputado referiu o decreto regulamentar que define a orgânica, que estabelece a orgânica do Governo e que data do dia 17 de julho de 2013. Também, como disse, e era bom que ficasse aqui registado, para que não se esquecesse, que nesse decreto está concretamente previsto o Conselho Regional de Cultura. Portanto, o PSD diz, e com razão, está no seu manifesto eleitoral, mas o Governo também teve essa ideia. O Sr. Deputado Paulo Estevão vai dizer que eu estou sempre a repetir, dizendo que quando a oposição tem uma ideia, eu digo que já tive. Bom, está publicada desde 17 de julho. No dia 20 de dezembro, foi posta em discussão pública a proposta do Governo para a regulamentação, a definição do Conselho Regional de Cultura. Depois, ontem, dia 10 de fevereiro, e seguindo o funcionamento normal das instituições, o Conselho de Governo, como já é público, aprovou o decreto regulamentar regional que cria o Conselho Regional de Cultura. Neste momento, quando foi apresentada a iniciativa do PSD, em novembro de 2013, agora foi apresentada uma segunda versão, com alguns retoques, o que também é natural. Quando foi apresentada a iniciativa do PSD, de facto, o Conselho, e eu já tive a oportunidade de dizer isso na Comissão de Assuntos Sociais, o Conselho Regional de Cultura já estava formalmente constituído. Entretanto, seguiu o seu processo. Poderíamos ir aos conteúdos e saber exatamente quais são as diferenças e as semelhanças entre a iniciativa do PSD, que foi aqui apresentada, com algum pormenor, embora o texto da resolução não seja muito desenvolvido. Nós entendemos que o Conselho Regional de Cultura, como acontece com os outros conselhos regionais, são órgãos de consulta, de aconselhamento, daí o seu nome, do membro do Governo que tutela a respectiva área. Na minha Secretaria existem, como o Sr. Deputado também elencou, vários conselhos regionais que têm exatamente essa função. Nós entendemos que o Conselho tem por objetivo emitir pareceres e recomendações sobre questões relativas à realização dos objetivos da política cultural na Região Autónoma dos Açores e propor medidas que julgue necessárias ao seu desenvolvimento, por sua iniciativa ou por solicitação do membro do Governo Regional ou da Direção Regional competentes em matéria da cultura. E depois tem, como o Sr. Deputado poderá ver no texto do decreto regulamentar, tem aqui um conjunto de competências que são atribuídas ao Conselho Regional de Cultura. A nossa posição relativamente a esta matéria é clara, como foi claro todo o processo. O que interessa fundamentalmente é que, daqui por diante, a área da cultura possa contar, como já acontece com a juventude, ou com a educação, ou com o desporto, possa contar com a intervenção de representantes da sociedade, sejam das mais variadas áreas da expressão cultural, como também da cultura erudita, entendida como tal, da cultura popular, tradicional, etc. Ou seja, todos aqueles que exercem, que são agentes culturais no terreno, terão oportunidade de, como de resto já têm atualmente, sempre foram ouvidos. Quando eu era Diretor Regional da Cultura, andei a circular por todas as ilhas a reunir-me com os agentes culturais. O atual Diretor Regional da Cultura está a fazer o mesmo também. Portanto, todos os agentes culturais são, ciclicamente, sempre que possível, mas temos sempre as portas abertas para isso, para serem ouvidos na manifestação das suas preocupações e dos seus problemas e também na apresentação dos seus projetos que, como sabe, são avaliados por júris independentes que emitem as suas opiniões. Portanto, todo o processo de democrático de recepção de projetos, da sua avaliação e da atribuição dos apoios, quando é o caso disso, têm sido sempre processados com a maior abertura, com a maior clareza e sem que ninguém possa dizer que alguém foi prejudicado ou beneficiado por outras razões que não aquelas objetivas que foram definidas pelos júris de avaliação. Este Conselho não tem essa função de avaliar os projetos de candidatura para os apoios, esses serão constituídos júris, como tem acontecido sempre, com essa função. Este Conselho tem por objetivo emitir opiniões junto do membro do Governo que tutela a cultura, mas também de certa maneira, representando as suas áreas de intervenção, no caso das personalidades que são convidadas para integrar, não numa perspectiva de representação formal de corpos, de modalidades que estão no terreno, mas a título individual. São personalidades de reconhecido mérito que serão convidadas anualmente, dependendo das circunstâncias, para participarem neste Conselho e emitirem opiniões e pareceres junto do membro do Governo que tutela a cultura. Por isso, esta é a iniciativa do PSD, como parece que seja consensual, é bem-vinda. Nós também fomos no mesmo caminho. Agora, o que interessa é o seu deputado Paulo Estevão está a rir-se, mas o seu deputado José Andrade também puxou um pouco a conversa nesse sentido. O que interessa, sobretudo, o que é que temos aqui por diante. Não interessa saber quem é que chegou primeiro. Aliás, eu devo confessar, não tive a preocupação, quando se avançou com essa ideia na orgânica do Governo, não tive a preocupação de ir saber o que é que o PSD tinha dito sobre a matéria. Poderia tê-lo feito, essa não foi a preocupação, o que interessava era chegarmos a uma determinada conclusão. E a conclusão é esta, está criado o Conselho Regional de Cultura e espero que esta Assembleia tenha consciência de que, ao votar esta iniciativa, está, na prática, a confirmar aquilo que o Governo já fez. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Secretário. Sr. Deputado Paulo Estevão, pede a palavra para...
Um intervalo regimental de 15 minutos.
É regimental e, considerando o nosso horário, vamos também interromper os nossos trabalhos. Uma boa noite a todos. Regressamos amanhã às 10.
Amanhã tens um voto de louvor. Qualquer que seja o resultado do serviço presidente.
Este ponto, e vamos avançar para o ponto 5, onde ficámos na tarde de ontem. Estávamos no período de debate, estava inscrita a senhora deputada Zoraida Soares. Senhora deputada Zoraida Soares vai usar da palavra. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora presidente, senhoras e senhores deputados, senhor presidente do governo, senhora e senhores membros do governo. Independentemente do sentido de voto do Bloco de Esquerda quanto ao projeto de resolução que criou o Conselho Regional de Cultura dos Açores, e o nosso sentido de voto, podemos desde já dizer, é positivo, vamos votar favoravelmente, eu não resisto a dizer uma coisa, e neste caso é diretamente para o Sr. Secretário Regional da Educação, Ciência e Cultura, porque fiquei surpreendida. A determinada altura disse o Sr. Secretário, e estou a citá-lo, não interessa saber quem chegou primeiro. Disse o Sr. Secretário, não interessa saber quem chegou primeiro. Quais são as minhas dúvidas, Sr. Secretário? Prendem-se com o Sr. Secretário da Educação, mas com toda a verdade prendem-se com o Governo em geral. É que nós aqui nesta casa já ouvimos um bocadinho de tudo. Já ouvimos propostas apresentadas por diversos partidos das oposições que não são aprovadas porque o Governo já estava a pensar nelas. Já vimos propostas dos partidos das oposições não serem votadas porque o Governo já está a fazer aquilo que os partidos propõem que o Governo faça. E já vimos propostas de diversos partidos das oposições também reprovadas, porque o Governo está a preparar-se para fazer. Qual é a minha dúvida? São três critérios completamente diferentes, legítimos. Agora, o que tem que bater a bota e a perdigota, isto não pode ser à segunda e à terça de uma maneira e depois à quarta e à quinta de outra. Porque esta proposta, na boca do Sr. Secretário Regional, como aliás consta do próprio relatório da Comissão, é uma proposta para a criação de qualquer coisa que já existe, que o Governo está a trabalhar, que tem trabalhado e que há de continuar a prestar à nossa região, esperamos bem, e todos torcemos por isso, o melhor trabalho e o melhor contributo. E a minha questão é qual é afinal o critério, porque como partido da oposição já agora, eu também preciso de saber quais são as regras do jogo. Afinal, uma proposta que propõe qualquer coisa que já existe, que ainda por cima existe bem, trabalha bem, vai continuar a trabalhar, vai ainda melhorar, é aprovada. Mas outras propostas que ainda não existem, mas que o Governo já está a pensar nelas, mas que ainda não existem, não são aprovadas. E o Sr. Secretário Regional da Educação, evidentemente que me dirige a si, porque foi o senhor que usou a expressão não interessa saber quem chegou primeiro. Ora, na realidade, tudo o que tem interessado, sobretudo ao partido maioritário, é quem é que chega primeiro. Ou já lá chegamos, ou estamos a pensar chegar, ou estamos na pole position. De repente, nada disso interessa e aprova-se uma proposta que afinal já existe. Esta é a minha admiração, sendo que nós vamos votá-la favoravelmente. Agora, tem que haver um critério entendível, inteligível e que faça algum sentido para os partidos que estão nesta casa, pelo menos que faça sentido para o Bloco de Esquerda. Era esta a observação.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Renata Correia Botelho tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sra. e Srs. Membros do Governo, a criação de um Conselho Regional de Cultura revela-se de facto tão considerável que na realidade temos um cardápio de iniciativas já aqui elencadas e bem pelo Sr. Deputado José Andrade que visam a sua concretização. É efetivamente importante que ela exista, que funcione de forma ágil, que ele exista, o Conselho Regional, que seja representativo dos agentes do sector e do que de precioso se produz e se consome ao nível cultural na nossa região. Concentrados que estamos no presente projeto de resolução, o PS considera o PAS pertinente e oportuno, tão pertinente, aliás, que ainda anteontem foi aprovado em Conselho de Governo o Decreto Regulamentar Regional que define o regime jurídico que preside ao Conselho Regional de Cultura, depois de, como aqui foi dito pelo Sr. Secretário, a orgânica do 11º Governo Regional tê-lo já contemplado. Não podemos, contudo, precisamente neste contexto supostamente autoral da criação deste Conselho, deixar de lamentar um certo joguete de ping-pong em que, sobretudo o PSD, parece querer transformar as suas próprias boas iniciativas, quer em sede de comissão, como ficou presente no relatório, quer ontem aqui nesta Câmara, enfim, o que não deixa de ser, por vezes, até um pouco confrangedor ao nível do debate das ideias, e eu procurarei ser clara. O Governo Regional assume, e já o disse aqui de forma transparente, que é importante criar o Conselho Regional de Cultura. O PS, e acabamos de saber com alegria que o Bloco de Esquerda também, está ao lado dessa ideia e de todos aqueles que defendem a criação deste órgão consultivo. Sem complexos, meus senhores, sem quaisquer reservas, não nos incomoda nada que os senhores tenham passado a escrito primeiro esta ideia no vosso programa eleitoral. Não nos incomoda absolutamente nada. Vemo-lo, aliás, pelo contrário, como sinal de uma convergência em torno de um bem maior, que é a cultura, possivelmente aquilo que de mais democrático existe na natureza humana. O que incomoda o PS é que o maior partido da oposição ancore uma grande parte dos seus argumentos nestas premissas sem grande interesse e sem consistência. O que incomoda o PS é o PSD parecer não dispor, por vezes, de outras estratégias, senão a redução do discurso a este nível de fragilidade. Este PSD, que queremos ter por perspicaz, já deve ter com certeza percebido que aos açorianos e aos agentes culturais dos Açores não interessa este exercício, deixem-me dizer-vos, demagógico de sprint. Aos açorianos e aos agentes culturais interessa é que o Governo e esta Casa, todos nós, que esta Casa participe sob várias formas no desenvolvimento dos seus projetos e na prosecução das suas atividades criativas. E é por isso que aqui estamos, meus senhores, a votar convictamente a favor da vossa iniciativa, congratulando-nos ainda com este documento de substituição que introduz, no nosso entender, uma maior abrangência relativamente à versão anterior. Fiquem, pois, os senhores felizes com a vossa menção honrosa, se isso vos faz tão contentes, que nós ficamos felizes por atribuir sempre a medalha de ouro aos Açores e à valiosíssima cultura que aqui se produz. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Ana Espínola.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, este projeto de resolução do PSD que recomenda ao Governo Regional a criação e funcionamento de um Conselho Regional de Cultura é uma iniciativa que nos cria algumas dificuldades de decisão. Qual McNamara das ondas gigantes da Nazaré, o PSD aproveita a legislação existente e que define o regime jurídico do Conselho Regional de Cultura e que esteve em discussão pública até final do mês passado e que há dois dias foi aprovada em Conselho de Governo para fazer uma recomendação ao Governo Regional sobre aquilo que o próprio Governo já se propõe fazer. Mas afinal, o que é que estamos aqui a fazer? A recomendar ao Governo que o Governo faça aquilo que o Governo até já aprovou fazer? Portanto, quanto à resolução do PSD, estamos conversados. Agora vejamos o que o Governo Regional propõe ser este Conselho Regional de Cultura. Teoricamente, este órgão deve ser um fórum onde os agentes culturais irão elaborar as linhas orientadoras sobre as políticas de cultura, independentemente de orientações ideológicas e da vontade do poder político. Porém, o Governo Regional prevê que a composição do Conselho Regional de Cultura seja com inerências maioritariamente decorrentes de departamentos do Governo ou personalidades da sua confiança ou que sejam nomeados pela tutela. E os convidados previstos hão de ser aqueles também que o Governo entender que devem ser. Onde está a imparcialidade e a isenção que supostamente deveria ser a bandeira deste Conselho Regional de Cultura? A proposta legislativa que o Governo acaba de aprovar quer assim um Conselho Regional composto com um limite máximo até de 54 elementos, que irão reunir-se semestralmente ou em sessões extraordinárias, sempre convocado. E os encargos daí decorrentes? São suportados pela dotação afeta ao orçamento da Direção Regional competente em matéria de cultura. Pois é. São os açorianos que, numa altura de crise social, económica e financeira, vão pagar para que os escolhidos por vossas excelências possam reunir para dizerem aquilo que os senhores querem que seja dito. Depois, outra questão. As personalidades convidadas são aquelas que se distinguem nas áreas da arquitetura, artes gráficas e visuais, literatura, artes performativas, comunicação social, ciências sociais e humanas, ou seja, a cultura de elite, por assim dizer. E então onde ficam os representantes das nossas mais genuínas manifestações culturais, como os grupos folclóricos e etnográficos, as bandas filarmónicas ou o artesanato? Será que não cumprem os requisitos necessários para incluírem por pleno direito o vosso Conselho de Elite Regional de Cultura? É necessário também que o Governo Regional esteja aberto a novas ideias, aos contributos que nascerão do Conselho Regional de Cultura. Ideias execuíveis, rentáveis, dinamizadoras, que impulsionem a região além fronteiras. É necessário que estes agentes culturais, que eventualmente sejam membros do Governo Regional da Cultura, não estejam dependentes das vontades políticas de quem governa. Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, Penso que estamos todos esclarecidos. O Governo quer um Conselho Regional de Cultura ao seu jeito. O PSD, em jogada de antecipação, recomenda ao Governo que o Governo crie um Conselho Regional de Cultura ao seu jeito. E até o PCP, também na crista da onda, apresenta uma iniciativa legislativa que visa criar quase exatamente a mesma coisa, só que com mais elementos. Olha, oxalá, os conselheiros se entendam todos, mas acima de tudo, oxalá, não falta aos agentes culturais desta região a dinâmica, o arroz e a capacidade de continuarem a manter vivas a nossa cultura e tradições.
Muito bem, senhora deputada.
Obrigada, senhora deputada. Senhor deputado Aníbal Pires, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente, senhor Vice-Presidente, senhores e senhores membros do Governo. A deputada Ana Espínola colocou a questão tal como ela deve ser colocada. Sem dúvida nenhuma. É porque, de facto, isto aqui, e vamos esclarecer, não se trata de nenhuma corrida, portanto não é para ver quem é que chega primeiro, por parte de ninguém. O que há de facto aqui, senhora deputada, são visões diferentes do que deve ser o Conselho Regional de Cultura. E, de facto, há uma coincidência relativamente à visão daquilo que deve ser o Conselho Regional por parte do PSD, que é coincidente com aquilo que o Governo propõe e aprova no Decreto Regulamentar Regional. Substantivamente diferente é a proposta do Partido Comunista Português, que está e que vai estar à discussão. Porque vejamos o seguinte, aquilo que o PSD faz é recomendar ao Governo que crie um Conselho Regional da Cultura que consultivo e que quer dominar e governamentalizar. Outra coisa bem diferente é a proposta do PCP, que prevê o envolvimento dos agentes culturais e independentemente de quem exerce o poder. Aliás, eu ainda não anunciei, mas vou dizê-lo já, vou votar contra o projeto de resolução do PSD exatamente por isso. É porque a Assembleia tem o poder de o criar e não tem a ver com quem está a exercer o poder. Tem a ver, efetivamente, com uma visão diferente daquela que deve ser o envolvimento e a participação dos agentes e promotores culturais nas questões da cultura. Não é apenas para ser um mero órgão consultivo, é muito mais do que isso. E, portanto, senhora deputada, relativamente à apreciação que eventualmente possa vir a fazer numa outra altura sobre a iniciativa do PCP, verá que assim é. Há uma diferença substantiva e por isso mesmo é que nós, por isso e não só, mas também por isso é que nós apresentámos esta nossa iniciativa, porque ela tem, e aquilo que nos afasta da proposta do Governo ou do modelo que o Governo quer implementar é exatamente esta, é que nós queremos o envolvimento, a participação dos agentes culturais na definição das políticas culturais da região. O Governo não quer isso. O Governo quer um órgão para tutelar, um órgão para governamentalizar e para cumprir aquilo que são as orientações políticas para a área da cultura. Nós não queremos isso. Nós queremos a participação dos cidadãos, nós queremos a participação dos agentes culturais. E isso também nos separa deste projeto de resolução que estamos aqui a apreciar e que foi apresentado pelo PSD. A representação parlamentar do PSD não vota favoravelmente e voltará contra a proposta do PSD. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Secretário Regional, tem a palavra.
Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, relativamente para responder, se o Sr. Deputado Aníbal Pires me der autorização para tal, para responder à Sra. Deputada Zoraida Soares. Sra. Deputada, o Governo faz o seu trabalho, a Assembleia Legislativa Regional da Região Autónoma dos Açores faz o seu trabalho. Ou seja, o Governo não tem que estar à espera de haver iniciativas das oposições, como diz, para fazer aquilo que lhe compete fazer. O Governo está a fazer. Há situações em que há coincidência e, quando essa coincidência existe, acontece o que está a acontecer neste momento. Estão aqui a ser discutidas... Sr. Deputado, eu ouvia, estão a ser discutidas perspectivas diferentes. Quando não há coincidência, também há discussão, que também está a acontecer neste momento. Portanto, o Governo não está à espera para reagir. Aliás, o Sr. Deputado Paulo Estevão ainda ontem dizia que o Governo queria mandar em tudo, mas depois fazem propostas de resolução que aconselham o Governo a fazer isto e aquilo e aquele outro. Ora bem, o Governo fez aquilo que lhe competia fazer. Em julho, na sua orgânica, apresentou o Conselho Regional de Cultura. Em dezembro, pôs em discussão pública uma proposta. No Conselho de Governo do dia 10, de anteontem, aprovou o Conselho Regional de Cultura, o decreto regulamentar regional que o queria. Portanto, o assunto está resolvido dessa maneira. Quando vem a plenário, e não foi o Governo que interferiu no agendamento, quando vem a plenário a proposta do PSD, acontece que a proposta do Governo já está aprovada e por isso, pronta para entrar em execução. Senhora Deputada Ana Espínola, eu reconheço que, de facto, a Senhora Deputada ainda não teve a oportunidade de ler o decreto regulamentar regional que cria o Conselho Regional de Cultura, que define, uma vez que ele já estava criado, da orgânica do Governo. Não leu. De facto, não são 50 e tal personalidades, como disse, são 10. E estão representados, já agora eu aproveito para lhe dizer, quem são que estão representados. Um representante dos museus regionais dos Açores. Um representante dos museus de ilha. Um representante das bibliotecas públicas e arquivos. Um só. Depois tem um representante da Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores, um representante da ANAF dos Açores e um representante da Diocese. E depois são nomeadas 10 personalidades que a senhora deputada vai fazer o favor de não atirar qualquer anátema sobre essas personalidades, que ainda não estão designadas, mas se tiver a preocupação de ver as pessoas que eu já nomeei para constituírem júris e outras funções desta natureza, verá que tem personalidades de todos os setores político-partidários. Portanto, não venha com esse anátema sem saber de quem é que estamos a falar. Essas pessoas integrarão o Conselho a título pessoal, não a título representativo. Porquê? Porque o Conselho Regional, como acontece com os outros Conselhos, tem uma parte de membros que são por inerência e há uma parte de membros que são cooptados por quem tem essa responsabilidade. Porque o Conselho Regional tem por função exatamente produzir conselhos, se formos à etimologia, porque para avaliar e para discutir a política cultural, como disse, e até na perspectiva do Sr. Deputado Aníbal Pires, a quem eu aproveito para responder, embora ainda na presença, para que isso aconteça, existe a Assembleia Legislativa perante a qual o Governo responde. Agora, o Conselho serve exatamente para aconselhar, para dar pareceres ao membro do Governo que tem a tutela do setor. Acontece para a juventude, acontece para a educação, acontece para o desporto, só nas áreas da minha secretaria. Como vai acontecer para a cultura. Eu é que sou, enquanto exercer este cargo, eu é que sou o responsável e prestarei contas perante esta Assembleia. Agora, o Conselho Regional não tutela o membro do Governo. O Conselho Regional aconselha e produz pareceres ao membro do Governo. É, de facto, como dizia o Sr. Deputado Aníbal Pires, uma questão de conceito, mas é assim que nós entendemos. O Conselho Regional não é, como a Sra. Deputada disse, um fórum de discussão. Fórum há muitos. Não é a Assembleia nem é o Governo que vai criar os fóruns de discussão. aquilo que o Governo queria é um conselho para lhe dar opiniões relativamente à sua atividade e num diálogo direto com o membro do Governo que tem a tutela. Eu gostaria de responder ao Sr. Deputado Aníbal Pires, mas ele não está. De qualquer maneira, fica a ideia de que concordo com ele, ou seja, há aqui percepções diferentes. Eu não entendo o Conselho Regional de Cultura como um conselho de... Enfim, vou usar uma metáfora histórica, como um soviete que vai dar as instruções ao membro do governo. Não, o que nós temos aqui é, de facto, uma percepção de que o membro do governo quer ouvir representantes da sociedade civil e daqueles que no terreno estão a exercer a sua atividade. Mas presta contas não é perante o Conselho, é perante a Assembleia, que é assim que manda o nosso edifício autonómico. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Secretário. A mesa não tem mais inscrições. Sr. Deputado José Andrade, tem a palavra.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhora Presidente e Senhores Membros do Governo, sobre este projeto de resolução, o PSD já disse ontem praticamente tudo o que pretendia. E por isso vou agora deter-me apenas na questão concreta da deliberação recente do Conselho de Governo, que aliás motivou e fundamentou a intervenção do Sr. Secretário Regional da Educação, Ciência e Cultura. De facto, o Conselho do Governo aprovou anteontem e anunciou ontem, com uma oportunidade curiosa, o Decreto Regulamentar Regional que define o regime jurídico do Conselho Regional de Cultura. Está cumprida, portanto, a primeira parte do objeto desta resolução que recomenda a sua criação. E nós congratulamos-nos com isso. Falta agora cumprir a segunda parte do objeto da resolução, porventura a mais importante e a mais difícil, que é exatamente assegurar o funcionamento do Conselho Regional de Cultura, naturalmente com regularidade, com eficácia e com consequências, como sendo um órgão representativo dos agentes do setor para acompanhamento e aconselhamento das políticas culturais. Contamos com isso. Sobre esta matéria, não podemos, no entanto, deixar de reparar no comunicado do Conselho de Governo, quando comparado com a proposta de decreto regulamentar regional que esteve em discussão pública, e a isso, em particular, já o Sr. Secretário Ibem acaba de fazer referência. Em primeiro lugar, nota-se que se mantém a opção de constituir o Conselho Regional de Cultura, essencialmente com o Secretário Regional, como é natural, com o Diretor Regional e com os serviços dependentes da Direção Regional, designadamente os museus regionais, os museus de ilha e as bibliotecas públicas, além dos representantes dos municípios, das freguesias e da diocese, e com personalidades convidadas pelo Governo, em detrimento de associações representativas já existentes ou a existir no setor, como seria, por exemplo, a atual e representativa Federação de Bandas Filarmónicas da Região Autónoma dos Açores. Em segundo lugar, o número de personalidades convidadas nas áreas da arquitetura, das artes gráficas e visuais, da literatura, da música, das artes performativas, da comunicação social e das ciências humanas e sociais passou, efetivamente, de até 46 pessoas para 10, o que não só faz aumentar o peso relativo dos representantes diretos e indiretos da Administração Pública Regional, como também reduz praticamente a uma única pessoa a representação de cada uma das diferentes áreas identificadas. Além de que parece assim colocar em pé de igualdade neste Conselho áreas com uma representatividade regional tão diferente como, por exemplo, a arquitetura e a música. Finalmente, não resisto a evidenciar um lapso que estava na proposta pública de decreto regulamentar regional e que se mantém no comunicado oficial do Conselho de Governo. Uma das entidades previstas é, e passo a citar, a Associação Nacional de Freguesias dos Açores. Das duas, uma.
Independência.
O diploma foi feito à pressa, ou o Governo pretende declarar a independência dos Açores?
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Secretário Regional tem a palavra.
Presidente, o Sr. Deputado José Andrade, com toda a simpatia e cordialidade,
Sr. Secretário Regional, tem a palavra.
Bom, o facto de o Governo colocar em discussão pública mesmo decretos regulamentares, não tinha que o fazer, mas faz, porque nós trabalhamos às claras, foi exatamente com o intuito de recolher informações e pareceres, que em alguns casos foram dados, noutros casos não foram dados, e nós admitimos que as pessoas se não deram é porque não tinham, achavam que estava bem, portanto acharam que não valia a pena estar a dar contributos. Porquê a redução dos iniciais previstos 46 elementos nomeados para 10? Porquê? Porque era intenção retirar, a partir dessa base, digamos, desse banco, passo a expressão, de personalidades, os elementos que passariam a fazer parte dos júris que selecionam as candidaturas para apoio às atividades culturais. A intenção era essa. Acontece que essas personalidades iriam ficar, enfim, porque vivemos numa democracia, iriam ficar, de certa maneira, impedidas de candidatar projetos próprios, porque não poderiam ser júris de atividades ou de candidaturas apresentadas por elas. Portanto, reduziu-se para 10, que serão personalidades, como se fará personalidades que eu gostaria que esta Assembleia não pusesse em causa, porque serão personalidades respeitadas, independentemente do seu quadrante político, pela sua obra. E depois, há um ponto que naturalmente não consta do comunicado do Conselho de Governo, mas o Sr. Deputado verá quando for publicado, foi acrescentado um ponto 4, onde é ao artigo 4º, onde se diz que serão convidadas outras personalidades e representativas, enfim, têm uma redação própria, serão convidadas para participar nas reuniões e nos trabalhos do Conselho. Aí sim, entrarão representantes, sempre que for necessário, representantes das filarmónicas, da cultura popular em geral, ou em especial quando se tratar de assuntos concretos, específicos. Portanto, essa preocupação de ouvir as pessoas, mas ao mesmo tempo não ficarmos com um elenco fechado, muito, muito apertado, que depois não permitiria que, em determinadas circunstâncias, fossem ouvidas personalidades ou representantes de interesses ou de atividades que não tinham sido previstas. O Sr. Deputado deu o exemplo da arquitetura. Porquê é que se dá o relevo à arquitetura? Sr. Deputado, nós na região temos 4 conjuntos urbanos classificados: Vila de Porto, Angra do Heroísmo, Santa Cruz da Graciosa e Vila de Corvo. Para além de grande parte da cidade de Ponta Delgada, uma parte considerável da cidade da Horta e de Vila Franca, de Lagoa, etc., que tem zona que não são classificadas como conjuntos, mas têm edifícios protegidos com as respectivas áreas de proteção. Ou seja, há que haver uma preocupação muito grande, e também foi por isso que nós lançámos o Prémio de Arquitetura Paulo Gouveia, exatamente para premiar obras de restauro e conservação e intervenção em edifícios históricos, em zonas classificadas. A arquitetura é fundamental para nós, que é a única maneira que nós temos de preservar o nosso património imóvel, que é muito rico e que, em alguns aspectos, não tem sido devidamente intervencionado de acordo com as melhores técnicas. É por isso que é importante ter alguém da área da arquitetura. Mas poderá haver um momento, como aconteceu aqui há um mês, quando se discutiu aqui os apoios às filarmónicas, provavelmente, se o Conselho Regional de Cultura já existisse nesse momento, teriam sido convidados para as reuniões do Conselho para discutirem essa iniciativa representantes das filarmónicas. Mas haverá um outro momento em que será um outro setor da atividade cultural. Então, aí, casuisticamente, serão convocadas as pessoas para as reuniões do Conselho. E aí, sim, poderemos falar, não num organismo pesado e fechado, mas num organismo que tem o seu núcleo duro, digamos, consistente, e depois há oportunidade, como de resto tem acontecido. O Diretor Regional da Cultura anda a circular por todas as ilhas, a reunir-se com os agentes culturais, a ouvi-los, a receber sugestões, etc. E eu próprio, como sabe, já estivemos em atividades desse tipo. Portanto, sempre que é possível, os agentes culturais no terreno são ouvidos. Este Conselho tem uma função de aconselhar o membro do Governo que tutela a cultura, e quando se tratam de questões, se tratarem de questões específicas, serão convidadas as pessoas ou representantes de entidades e de associações, etc., que darão a sua opinião e terão a sua possibilidade de manifestar os interesses e discutir as posições do Governo relativamente a isso. Mas gostaria sempre de considerar, Sr. Deputado, o projeto de resolução que tudo leva a crer será aprovado, merece, obviamente, a nossa concordância. Quando ontem discutíamos quem é que chegou primeiro, e a senhora deputada há bocadinho, a Zoraida Soares há bocadinho fazia uma certa blague com isso, senhora deputada, o que interessa é que nós estamos a trabalhar no mesmo sentido. Há perspectivas diferentes, o deputado Aníbal Pires tem uma perspectiva diferente, que não é claramente a posição do Governo. Mas aí, santa paciência, acontece que o seu deputado não é do Governo, nem representa o Governo, tem a sua opinião. Não é esse o nosso conceito de Conselho. O nosso conceito de Conselho é um conceito de um instrumento operacional, de aconselhamento, de discussão também, mas quem avalia, quem se vai manifestar criticamente sobre a atividade do Governo neste setor, como em todos os outros, é, obviamente, o órgão perante o qual o Governo presta contas, que é a Assembleia Legislativa Regional. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Secretário. A mesa não tem mais inscrições. Vamos, então, passar à votação deste projeto de resolução. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar.
O projeto de resolução foi aprovado com 27 votos a favor do PS, 17 do PSD, 1 do BE, 3 votos contra do CDS-PP e 1 do CDS-PP e 1 do PCP.
Obrigada, Sra. Secretária. Sr. Deputado Aníbal Pires pede a palavra para... É regimental.